Muito boa tarde a todas e a todos. E vamos dar então início a mais uma reunião da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. E começamos pelo ponto número 1, apreciação e votação da ata 2 da 17ª, referente à reunião de 1 de julho. Alguma consideração, alguma inscrição? Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2. Definição de data para envio de sugestões relativamente ao regulamento, plano de atividades e orçamento da Comissão. E sobre este ponto, só dar nota que eu, entre a última reunião e esta, falei com os nossos dois vice-presidentes e achamos que, tendo em conta que ainda falta a matéria do Sr. Ministro do Estado e do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado relativamente às competências que vão ficar na sua competência, que também seria oportuno da nossa parte não estarmos a fazer um regulamento que eventualmente poderíamos ter que alterar significativamente, tendo em conta as competências que lhe poderão vir a ser atribuídas. E por isso achamos que era melhor funcionarmos para já diretamente com o regimento da Assembleia da República, no nosso funcionamento normal, e que assim que tivéssemos mais informação pudéssemos construir então um regulamento e um plano de atividades já próximo daquele que seria o final. Acresce ainda que eu também já falei com o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente às competências propriamente ditas que poderemos ter na nossa comissão relativamente ao ordenamento do território. E o que me foi informado é que será em breve, não sabemos ainda se antes desta pausa de férias, mas que o Sr. Presidente irá agendar uma reunião de presidentes de comissão para decidirmos, de facto, em qual das comissões ficará o ordenamento do território. E isso também impacta com a matéria da elaboração, quer do nosso regulamento, quer do nosso plano de atividades e orçamento. Portanto, era só esta nota prévia que vos queria dar antes de passar a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Esta sala não é muito agradável, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, em relação a esta matéria do regulamento, nós gostávamos de alertar atempadamente que consideramos que deve ser analisado e revista a questão das grelhas de tempo. Não representa, no nosso entendimento, nem o princípio da representatividade, nem da proporcionalidade. Estamos, para dar um exemplo claro, não é uma questão contra o Partido A ou contra o Partido B, chega com 60 deputados, tem mais um minuto do que o livro que tem 6 deputados, ou seja, 10% da nossa representação parlamentar. E por isso consideramos que as grelhas de tempo devem, obviamente, dentro do órgão competente, que creio que será ou na Conferência de Presidentes de Comissão ou na própria Conferência de Líderes, que estas situações relativas às grelhas de audição que sejam revistas.
Muito obrigado. Portanto, iremos ter em consideração o que agora referiu e tentar junto ou da Conferência de Líderes ou mesmo de uma futura reunião de Presidentes de Comissão alertar para esse facto, sendo que as grelhas de certas que nós temos das nossas audições são provisórias, mas hoje já foram divulgadas as que foram aprovadas na Conferência de Líderes de 2 de julho. E por isso nós tentaremos também seguir o mesmo raciocínio daquelas que foram. Portanto, isso teremos que isso em consideração e também articularei com a restante mesa para podermos dar nota das suas preocupações. Mais alguma intervenção para este ponto? Então, se não havendo mais nenhuma intervenção, então eu sugeria então que aguardássemos pela publicação da orgânica do Governo e de uma eventual reunião de Presidentes de Comissão para termos a certeza de quais são as competências que ficam nesta Comissão e depois então definiríamos uma data em concreto, porque à data de hoje ainda não conseguimos aferir de quando é que poderemos ter o nosso regulamento pronto. Passaria então ao ponto 3, deliberação sobre a admissibilidade e nomeação de relator das seguintes petições. Petição número 145, intervenção urgente do caneiro de Algés e preocupação com a estabilidade estrutural dos edifícios e arruamentos, que teve 530 assinaturas. Alguma inscrição para este? Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, tal como tínhamos referido na reunião anterior, nós consideramos que esta Comissão não tem competência para apreciar esta petição. E, portanto, e mesmo a nota de admissibilidade dos serviços é clara em relação a essa matéria, e o nosso posicionamento é que isto viola até um princípio constitucional de autonomia do poder local. E, portanto, no nosso entendimento, não deveríamos discutir esta petição no âmbito da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Tem a palavra. Sr. Deputado Jorge Coteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, era só para reiterar a mesma opinião. Isto é claramente, esta é uma competência de poder local, porque o caneiro de Algés é uma questão da Câmara. Mas sendo reserva de autonomia do poder local constitucionalmente consagrado, eu acho que nós não podemos chamar cá o Presidente da Câmara nem as entidades sobre esta matéria. Por isso era só para reiterar de alguma forma o entendimento que também temos.
Muito obrigado. Nós tínhamos dito para onde é que ela ia. Nós tínhamos dado alguma sugestão. Esta aqui era só mesmo dizer que somos, que não é a Assembleia da República, não é?
O que eu digo mesmo é que propõe-se que a Comissão delibere ser a Assembleia incompetente.
Ok. Então, face às intervenções e também à nossa nota de admissibilidade, vou colocar à votação que propõe-se que a Comissão delibere ser a Assembleia incompetente para apreciar esta petição e desta deliberação, dando-se conhecimento ao seu primeiro subscritor. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Passemos então à petição número 153, a reversão da expropriação por interesse público para a construção de uma mesquita na Mouraria, que contou com 7.885 assinaturas. Estão abertas as inscrições? Portanto, a opinião é semelhante à que foi também já explicitada na petição anterior, e, portanto, face ao exposto do que temos na nossa nota de admissibilidade, propõe-se que a Comissão delibere ser a Assembleia incompetente para apreciar esta petição e desta deliberação se dar nota ao primeiro subscritor. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, neste ponto em concreto, não obstante o facto da reversão poder ser da competência da Câmara Municipal, a questão do interesse público e aquilo que está em causa, nomeadamente na liberdade religiosa, passa no nosso entendimento pela Assembleia da República e, portanto, não interpretamos da mesma forma, consideramos que existe matéria de facto que seja apreciada por esta Assembleia. Portanto, o Chega votará favoravelmente para que se mantenha esta petição no âmbito da Assembleia da República, tendo em consideração que, inclusive, de acordo com o processo legislativo, tem mais de 7.500 assinaturas e deverá subir, inclusive, a plenário.
Muito bem, nós temos, então aqui não temos uma unanimidade, digamos assim, face ao que tínhamos na petição anterior, e por isso vou dar seguimento à nota da admissibilidade, com a qual também concordo, e vamos colocar, tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno, Jorge Botelho, desculpe.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a diferença desta petição para a anterior é que são ambas de poder local, porque são deliberações das assembleias do Executivo e outra seguramente do Executivo, proposta do Executivo para a Assembleia Municipal para proceder ou autorizar uma reversão. A única diferença é que estamos a falar de uma questão religiosa. E as questões religiosas não me parece que sejam exclusividade da 13ª, antes pelo contrário. É mais direitos, liberdades e garantias que outra coisa. Por isso, nesta comissão não me parece de todo, porque este é o princípio de igual tratamento em relação à petição anterior. Agora junta-se aqui a questão de uma questão da liberdade religiosa, da construção ou não de uma mesquita, porque é que o outro assunto não vem, porque é a autonomia do poder local consagrado no artigo 6º da Constituição, e porque é que este assunto vem, porque é um assunto da liberdade religiosa. As agendas dos partidos também têm que ter limites na competência distrita da 13ª.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Boa tarde, Sr. Presidente e restantes colegas da 13ª, caros deputados. O grupo parlamentar do PSD entende que efetivamente isto está fora do âmbito da Assembleia da República e que esta não pode determinar a reversão da expropriação. Portanto, nós acompanhamos a nota da admissibilidade e entendemos que não deve ser discutida em sede de comissão.
Muito bem. Faço ao exposto, vou então colocar à votação. Portanto, propõe-se que a Comissão delibere ser a Assembleia incompetente para apreciar esta petição e desta deliberação será dado conhecimento ao primeiro subscritor. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria. Com os votos contra do Grupo Parlamentar do Chega. Passemos ao ponto número 4, discussão e votação do relatório da petição 143 da 16ª Legislatura pela introdução do bastão extensível classe A e da arma de calibre de 9mm nas polícias municipais em Portugal. Senhora Deputada Relatora Dulcineia Catarina Moura. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, eu venho aqui na qualidade de relatora da petição número 143 da 16ª Legislatura pela introdução do bastão extensível classe A e da arma de calibre 9mm nas polícias municipais em Portugal, que foi subscrita por 133 peticionários e apresentada por Alexandre Manuel da Silva Barreiro, e que deu entrada na Assembleia da República a 3 de fevereiro de 2025, tendo chegado ao nosso conhecimento no dia 10 de fevereiro para a apreciação e elaboração do referido relatório, ainda no âmbito da anterior legislatura, na Comissão do Poder Local e da Coesão Territorial, 13ª Comissão, que entretanto se transferiram aqui as competências das minhas em qualidade de relatora para esta legislatura, 17ª Legislatura. Os peticionários salientam que os agentes das polícias municipais exercem funções em contexto de elevado risco, patrulhando ruas e lidando com situações críticas que exigem resposta pronta e eficaz. Esta é a motivação da petição dos 133 peticionários, que, conforme é referido na nota de admissibilidade, o objeto da petição encontra-se devidamente especificado, o texto é inteligível e o primeiro signatário está devidamente identificado também. Eu, na qualidade de deputada relatora do presente relatório, eximo-me a manifestar a minha opinião em sede desta comissão, apenas dizer que a 13ª Comissão da 16ª Legislatura do Poder Local e da Coesão Territorial não deliberou a realização de uma audiência prévia dos peticionários por não se verificar a obrigatoriedade prevista na lei, sendo que é subscrita por um total de 133 peticionários, como disse no início, e não preenche os requisitos para a apreciação em plenário. Deve, no entanto, ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido e ao Governo para os efeitos previstos na lei, assim como também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos peticionários. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Não havendo inscrições. Senhor Deputado. Muito bem, está. Senhor Deputado, tem a palavra o Senhor Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Senhor Presidente. É apenas em nome do Grupo Parlamentar do Chega para agradecer o trabalho desenvolvido pela Senhora Deputada Relatora Dulcineia Moura e apenas isso.
Muito obrigado. O Senhor Deputado Jorge Botelho associa-se às palavras do Senhor Deputado Bruno Nunes. E posto isto, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório elaborado pela Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, a quem também agradeço os contributos na elaboração do mesmo. Passemos ao ponto número 5. Distribuição e nomeação de relator para elaboração de relatório a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos do número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, cabe ao PSD indicar o relator. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Marco Claudino. Portanto, teremos que remeter à Comissão de Assuntos Europeus até 12 de setembro de 2025 este relatório, por isso faço votos de que façam um relatório atempadamente para que possamos cumprir os nossos calendários. Ponto número 6, distribuição de expediente. Dar-vos nota que entraram na Comissão uma série de correspondência, a maioria dela via e-mail, e que iremos dar nota por e-mail a todos os senhores deputados e deputadas da correspondência que chegou, para querendo também poderem tomar as diligências que acharem por conveniente junto dos autores das mesmas, sendo que, se estiverem de acordo, iremos fazê-lo todas as sextas-feiras a partir de agora. Previamente enviaremos o expediente chegado nessa semana para que seja ainda possível, se quiserem, nas reuniões seguintes de terça-feira, poderem ter tempo de falar ou de intervir sobre algum do expediente chegado à Comissão. Eu vou-me abster de vos dizer tudo o que chegou. Foram 12 documentos, mas depois poderão apreciar com maior detalhe assim que for distribuído. Penso que não há nenhuma oposição de ninguém sobre a forma e, por isso, nós temos ainda um requerimento que deu entrada, que por acaso não está cá hoje. Ah, está cá o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Ontem deu entrada um requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal a requerer audições no âmbito do apagão. Eu ainda vou tentar ter uma conversa com o Sr. Carlos, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para ver exatamente nos termos em que foi feito o requerimento, para se havíamos de fazer alguma correção, porque parece-nos que poderá não ser matéria da nossa competência. E depois, se não for esse o entendimento, agendaremos para a próxima semana o requerimento que chegou ontem. Portanto, era só para dar nota aqui também à Comissão. Não consigo ouvir, desculpe. Tem que vir aqui. Muito bem. Portanto, era só darmos nota desta informação, que não consta ainda aqui da reunião, mas para terem presente. Temos ainda uma questão, que é de tirarmos a nossa fotografia de grupo. Dos serviços havia aqui uma indicação que me parece que poderá não ser agradável para todos, que era no próximo dia 16 às 9h45 da manhã. Se todos estiverem de acordo, agendamos para essa hora. Se acharem que poderemos ter muitos deputados a não estarem presentes a essa hora, podemos agendar provavelmente para o dia 22 de julho ou então só para setembro. Sim. Para confirmar. 9h45. 9. Porque teríamos que interromper os trabalhos da nossa reunião à partida, porque na segunda e terça da próxima semana, que são as jornadas parlamentares do grupo parlamentar do PSD, ou seja, não teremos reunião da comissão. A reunião da comissão será na quarta, de manhã, e por isso seria previamente à reunião. Mas obrigaria a que todos os senhores deputados, ou pelo menos uma grande maioria, estivesse presente 15 minutos antes de começar a reunião, que era para podermos nos organizar, tirar a foto e estarmos às 10. Muito bem, nós depois eu vejo também aqui com os serviços, vejo com os senhores vice-presidentes, e se for esse o nosso entendimento da mesa, agendamos e previamente vos informaremos. Exatamente, posso pagar, sem qualquer problema. Eu sou mãos largas. Não sei se há mais algum assunto que alguém queira intervir. Não havendo, damos esta primeira parte como encerrada e temos então às 17h15 a audição à Associação Nacional das Freguesias.